Nutrição Integrativa, com Ricardo Vargas.
Nós temos a satisfação de ouvir hoje o nutricionista Ricardo Vargas. Ricardo, tudo bem com você? Bom dia.
Bom dia, José Roberto. Tudo bem, graças a Deus.
Hoje nós temos aqui um tema, a produção nos passou, e me parece muito interessante, epigenética. A gente começa ouvindo do Ricardo o que é epigenética.
Para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto, precisa ter uma breve explicação. Né? Então deixa eu passar aqui alguns conhecimentos sobre genética. O primeiro deles é o seguinte: nós recebemos dos nossos pais 46 cromossomos. Desses 46, 23 vêm do pai e 23 vêm da sua mãe. Esses 23 cromossomos que recebemos do pai ou da mãe, 22 deles são responsáveis por determinar todas as nossas características. Cor do cabelo, cor da pele, se você vai ficar careca um dia ou não, mas também os riscos potenciais de doenças. E um cromossomo de cada membro aí da família, do pai ou da mãe, determina o seu sexo. A questão interessante é que nós precisamos observar que a genética tem três termos, e esses três termos, né, são muito importantes. O genótipo, que é aquilo que eu herdei, então, esses 46 cromossomos. O fenótipo, que é a manifestação desses cromossomos, né, determinando essas características que nós falamos. Mas tem um terceiro termo, que é mais novo, que é chamado de epigenética. E o que é isso? O ambiente, ele tem uma interferência na manifestação desses cromossomos que nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe. Por exemplo, no lado da minha família, do meu pai, eu tenho muitos casos de câncer. Do lado da minha mãe, eu tenho muitos casos de problemas cardíacos. Isso quer dizer que eu, fazendo parte dessas duas famílias, tenho um alto risco para ter câncer e problema cardíaco. Mas isso é uma certeza? Epigenética é predestinação? É certo que, fazendo parte dessa família, eu vou ter um problema e vou morrer do outro? Não. Por quê? Justamente a epigenética mostra que a interferência do ambiente pode fazer com que eu impeça que esses cromossomos herdados se manifestem ou, dependendo do ambiente, eu favoreça que esses cromossomos se manifestem. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um caso de hipertensão na família e o pai era o hipertenso e era obeso, era sedentário, tinha problema com sono, tinha problema com alimentação, tinha problemas emocionais, isso tudo gera um ambiente favorável para que ele tenha hipertensão. Se esse filho reproduz o mesmo estilo de vida do pai, qual é a chance dele evitar essa hipertensão? Praticamente zero, porque ele criou um ambiente favorável para que aquele genótipo, ou seja, aquilo que ele herdou, venha se manifestar. Mas e se esse filho começa a promover um estilo de vida diferente? Resolve a questão do sono, começa a ser uma pessoa mais ativa, controla o peso, muda sua alimentação, desenvolve técnicas para sua gestão emocional, é bem provável que esse novo ambiente venha impedir que os cromossomos se manifestem e talvez esse filho, mesmo tendo um histórico familiar de hipertensão, não venha desenvolver a doença. Isso é epigenética.
Então, a epigenética pode modificar o nosso destino.
Sim, ótima pergunta, é isso mesmo. Em 90% dos casos, podemos evitar doenças herdadas através de um novo estilo de vida.
Também, para quem faz essa análise, é verificar a situação, o histórico dos pais, dos avós, e a partir daí também ter um direcionamento no que diz respeito à alimentação, com os comportamentos diferentes, para driblar essa circunstância aí.
É isso mesmo, é importante você analisar a sua família. Eu gosto de dizer o seguinte: eu tenho vários amigos que são mineiros, né? Nasceram lá no estado das Minas Gerais, como dizem, E eles brincam dizendo que mineiro, quando acorda assustado, ele diz assim: oncotô, doncovim, poncovô, quem coçou? Né? Então são quatro perguntas essenciais: ó. Oncotô, onde eu estou? Doncovim, de onde eu vim? Poncovô, para onde eu vou? Quem coçou? Quem eu sou? Essas perguntas, elas são muito importantes. Eu tenho até um curso online onde uma das aulas é essa: Onkotô Donkô Vim, Ponkô Vô e Kenkô Sô, né? Por quê? O Donkô Vim, de onde eu vim, que é analisar o histórico familiar, é muito importante para entender o estado que você vive neste momento. Às vezes você vem de um histórico pesado familiar, mas você nunca parou para fazer uma análise da sua origem, para que você tenha oportunidade de promover as mudanças necessárias de estilo de vida e não colher os mesmos frutos que os seus familiares colheram no passado. Uma vez eu recebi um paciente e foi muito interessante a história. Ele chegou literalmente com um calhamaço de exames no consultório. Era a primeira consulta do dia. Ele jogou a pasta assim em cima da mesa, me disse assim: "Eu sou hipertenso, minha mãe é hipertensa, meu pai é hipertenso, meus irmãos são hipertensos e eu já tenho até sobrinho hipertenso. Veja o que que você pode fazer aí." E começamos a conversar justamente a respeito desse histórico familiar e das prováveis brechas que ficaram abertas no estilo de vida da família para que a hipertensão se manifeste. Numa outra situação, eu recebi uma outra paciente. Essa paciente, ela tinha hipertensão, obesidade, colesterol alto e diabetes, ou seja, tinha quatro doenças, né, que compõem o que a gente chama de síndrome metabólica. Conversando com ela, eu percebi que algumas coisas que eu estava dizendo a respeito do horário de sono e da questão da alimentação, os pais praticavam, mas ela não. E eu perguntei: "Os seus pais estão doentes?" Aí ela disse: "Não." "Por quê?" E ela havia me relatado que o pai tinha 65 anos, a mãe 64 e ela, na ocasião, estava com 44 anos. E eu falei: "Olha, o seu pai tem 21 anos a mais que você. A sua mãe tem 20 anos a mais que você. E eles não têm nenhuma dessas doenças que você tem. O que que isso quer dizer?" E ela disse que eu estou mais velha que meus pais. Eu falei: "Não. Isso quer dizer que você se desviou de um caminho seguro e cometeu erros ao longo da sua jornada que abriram possibilidades para que doenças se manifestassem que nem eram doenças de histórico familiar." Ou seja, o nosso estilo de vida, as escolhas que fazemos hoje, determina não só o nosso presente, mas principalmente o nosso futuro.
Muito bem. A Silmara, o ouvinte, vai interagindo aqui conosco. Na medida do possível, a gente vai colocando as perguntas ao Ricardo Vargas, nutricionista, participando hoje do quadro Nutrição Integrativa. A Silmara, que é de Cascavel, ela diz o seguinte: a epigenética, ela pode mudar meu genoma? Não muda, é isso?
Não, o genoma não. O que ela muda, na verdade, é a manifestação de cromossomos. Então, nós temos dentro dos nossos cromossomos todo o nosso material genético escrito ali naquelas bases nitrogenadas. E nós sabemos que existem porções dos nossos cromossomos que carregam, então, esse histórico familiar de doença. É como se fosse, por exemplo, um interruptor, aonde eu posso ligar um interruptor e permitir que a doença se manifeste, ou eu desligo esse interruptor e impeço que a doença se manifeste. Eu não estou mudando a estrutura do meu cromossomo. Eu estou impedindo que regiões, né, do meu cromossomo que trazem esse histórico venham se manifestar ou não, gerando doenças de histórico familiar ou impedindo que essas doenças venham se manifestar. Nós vamos manter a integridade de todos os nossos neurônios, ou dos nossos cromossomos. Mas uma coisa que é interessante é que os nossos cromossomos, eles vão envelhecendo, né? Conforme aí os anos vão passando, eles também envelhecem. E ocorre um processo que nós chamamos de crossing over, que é uma troca de material genético de um cromossomo por outro. E isso faz com que muitas vezes aconteça de que doenças que não faziam parte de um histórico genético da família possam surgir, principalmente para mulheres que acabam engravidando com uma idade mais avançada, por causa dessas alterações que ocorrem no cromossomo com o processo de envelhecimento. Aí não tem nada a ver com a epigenética, mas sim com o próprio envelhecimento do organismo e essas trocas chamadas crossing over, que ocorrem na região dos telômeros, né? Telômero dos nossos cromossomos. Então aí já é um assunto um pouco mais complexo, mas tem a ver com envelhecimento e não com o estilo de vida.
Ficou claro, e vale lembrar que genoma é o código genético de um ser vivo, uma sequência
Isso.
de DNA que possui todas as informações hereditárias daquele organismo. Então fica claro aí, a epigenética não muda no caso, a pergunta aqui no que diz respeito...
O seu genoma.
O genoma, isso. Né? A Elizabeth tem aqui uma pergunta. Outro dia nós conversamos aqui, se não me falha a memória, foi na segunda-feira passada, nós temos aqui um rodízio com profissionais da área da saúde, nutricionistas e médicos dentro desse quadro. E eu lembro que nós conversamos com uma profissional da saúde e ela falava sobre um estudo ou a perspectiva dela de que nós vamos ter a partir de 2030, 2040, é possível as pessoas vivendo 120 anos, 130 anos. A Elizabeth que diz aqui, eu sou fã do Ricardo Vargas, gostaria de ouvi-lo sobre essa possibilidade também. Então nós vamos colocar aqui a pedido da Elizabeth uma opinião do Ricardo Vargas. Há quem diz, né, e já foi dito aqui, de que possivelmente nós, mais para frente, aí daqui 10, 20 anos, não é tão distante assim, é possível nós termos pessoas vivendo 110, 120, 130 anos. Nós já temos, acho que com 114, eu não sei qual que é a idade da pessoa mais velha, mas aqui no Brasil, aqui na região, nós temos uma pessoa com 109 anos, não é? Já ouvimos falar em 112. Minha avó, Ricardo, vou tomar essa liberdade aqui, a gente não pode muito usar aqui na primeira pessoa, né? Mas minha avó morreu com 106 anos, não é? E poderia ter ido um pouquinho mais longe, enfim, pelo estado de saúde dela, pelo menos assim, leigo, né, observando pelo perfil dela. Mas a Elizabeth quer saber, é verdade, nós poderemos daqui 10, 20 anos ter pessoas no nosso meio com 120, 130 anos?
Olha, nós temos que avaliar um estudo muito grande chamado Blue Zones. O que são essas Blue Zones? São zonas azuis que nós temos no mundo, que são zonas de longevidade, onde nós temos, então, uma perspectiva de vida maior do que a média da população do local. Eu vou citar aqui algumas das Blue Zones. Nós temos a ilha de Okinawa, no Japão. Nós temos a Sardenha, na Itália. Aí tem Nicoya, que fica na Costa Rica. Nós temos, por exemplo, Loma Linda, na Califórnia. E tem uma na Grécia que me falhou agora a memória de lembrar o nome do local. Mas são cinco regiões no mundo somente que são consideradas Blue Zones. E eles começaram a analisar o estilo de vida dessas pessoas porque são as regiões do mundo onde nós temos o maior nível de longevidade com qualidade. Ou seja, não é você passar os seus últimos 10, 15 anos acamado, não. É você continuar mantendo ainda sua integridade física, mesmo com a velhice. E isso mostra, por exemplo, que existem padrões de comportamento similares com relação ao estilo de vida que essas pessoas levam. E quais são as principais características das pessoas que vivem nessas regiões de Blue Zones? Bom, uma delas, elas mantêm muito vívido na sua mente o senso de utilidade. Mesmo elas estando com uma idade avançada e às vezes já tendo chegado ali na época de uma aposentadoria, elas não param de trabalhar. E esse não para de trabalhar não quer dizer que ela continua trabalhando remunerado, mas ela não para de servir a sociedade de alguma forma. Alguns nas suas próprias empresas, outros servindo a comunidade, outros sendo atuantes nas suas igrejas, ou seja, as pessoas têm um senso de missão. Esse é um dos aspectos que eles destacam para a longevidade dessa população. E isso se representa nas cinco Blue Zones. Uma outra questão são os relacionamentos sociais. Essas pessoas mantêm relacionamentos sociais. Elas não se isolam dentro de casa. Elas continuam participando de atividades em comunidade, que também é um aspecto muito importante e ajuda no terceiro aspecto. Elas aprenderam a lidar melhor com os reveses da vida. Elas conseguem lidar muito melhor com a questão do nível de estresse, conseguem lidar com o nível de ansiedade de maneira diferente do restante da população. E isso mostra que elas têm algumas âncoras para lidar melhor com esse aspecto emocional. Essa questão do senso de missão, o próprio relacionamento social, mas também a manutenção da fé, né? Muitas delas são religiosas e isso ajuda no controle dos seus problemas emocionais. Elas mantêm um padrão de alimentação saudável e têm uma boa qualidade de sono, que está correlacionada à gestão do estresse. Outro aspecto muito similar entre essas populações é de que a alimentação deles é simples. Eles comem menos do que a média da população, não comem praticamente alimentos industrializados, né, buscando sempre os alimentos na sua versão mais integral possível, mantendo então aquela qualidade nutricional do alimento que vem da terra, sem passar pelos processos de alterações na indústria. Eles também tendem a consumir menos proteína de origem animal, que é um aspecto importante para o idoso em virtude das alterações fisiológicas que seu corpo passa. E também tem a questão da atividade física, que é constante nessa população. Muitos deles, por exemplo, na ilha de Okinawa, no Japão, se reúnem em praças públicas para poder fazer atividade junto. Eles fazem Tai Chi Chuan, né, que são exercícios ali que já têm uma movimentação um pouco mais lenta do corpo, mas trabalha muito com a questão da respiração e também da elasticidade do corpo, fazendo os exercícios de alongamento. Tem a questão também muito importante nessas regiões, onde essas pessoas, né, têm um cuidado de saúde diferenciado, ou seja, eles têm acesso, né, à saúde de maneira diferente. Por exemplo, a gente não percebeu em nenhuma região da África onde existe uma escassez de profissional de saúde fazendo parte de blusones. São regiões do mundo onde você tem uma boa saúde também de assistência para essas pessoas. E essas características demonstraram que é possível você ter uma longevidade com qualidade. Então, sim, eu acredito que é possível nós chegarmos a 120 anos com qualidade, respeitando todas essas características desse estudo que é global, é no mundo inteiro, a respeito das blusones, mostrando que existem características similares nessas cinco regiões do mundo, aonde temos uma longevidade que passa dos 100 anos com qualidade de vida.
Interessante. Você quer viver até a pergunta aqui. Pergunta aqui pro doutor. Nós estamos conversando com o nutricionista Ricardo Vargas. Pretende viver até quando? Até quando pretende viver? A pergunta aqui da ouvinte.
Eu, por exemplo, digo que se eu conseguir chegar a uma idade de ver as minhas filhas formadas e encaminhadas na vida, isso já seria o suficiente para mim, que seria por volta aí de uns 80 anos. Eu tenho um histórico familiar também de longevidade. O meu bisavô, por exemplo, viveu 100 anos e 15 dias e só faleceu nessa data porque ele quebrou o quadril em virtude de uma osteoporose que ele teve, e isso fez com que limitasse a sua locomoção. Ele tinha por hábito todos os dias sair para fazer caminhada aí no estado do Paraná, em Ivatuba, onde ele morava e faleceu. Então eu tenho um histórico familiar também de longevidade. Hoje, por exemplo, meu sogro e minha sogra, que nós cuidamos aqui em Brasília, eles têm 92 e 93 anos de idade, com qualidade de vida também. Então é possível nós termos uma longevidade. Eu digo que se eu chegar nos 80, tá bom.
E com qualidade de vida, né? Tendo qualidade. Eu estou vendo aqui algumas mensagens. A Eliane diz o seguinte: hoje, a mulher mais velha ou a pessoa mais velha do mundo, no livro dos recordes,
Os
né? Os
recordes.
Guinness, né? É a Maria Moreira, de 115 anos. Nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos, em 4 de março de 1907, e é considerada a pessoa mais velha do mundo. Nós tínhamos aqui uma brasileira, a Josefa Maria da Conceição, que faleceu aos 121 anos, mas nunca foi para o livro dos recordes, né? Parece que faltou ali alguns ajustes,
Documentos, né?
alguns documentos, né? E a ouvinte manda aqui, a gente vai tomando a liberdade de ir conversando com o Ricardo Vargas. Diz aqui: a Maria dos Estados Unidos, embora more na Catalunha, na Espanha, é a mais velha do mundo, e tem uma ordem aqui que ela mandou. Ela já pesquisou e já mandou aqui. Ela falou: ó,
Uau, que legal.
do Japão, Fusa é o nome da mulher, não sei se fala assim. Em segundo lugar, com 115 anos, também com 115 anos, mas nasceu em abril, um mês de diferença, é do Japão, né? Você falava aí do Japão. E tem a terceira, que é dos Estados Unidos, com 114 anos. Veja que as mulheres duram mais, é isso, né, Ricardo?
E é uma realidade. As mulheres, elas tendem a viver mais, né, do que os homens. E isso talvez não seja algo tão correlacionado à genética, mas sim às mulheres terem um grau de preocupação com a sua saúde diferente dos homens. Os homens, para fazer aqueles exames de check-up, de ir ao médico com regularidade, é muito difícil. A gente diz que o homem só vai quando está morrendo, né, a procurar um sistema de saúde. As mulheres, elas têm, né, uma preocupação que muitas vezes é estética, mas acaba conduzindo elas a desenvolverem esse bom hábito, de ter uma frequência, né, de realização de exames, de consultas regulares, e faz com que elas possam fazer ajustes, e talvez isso tenha conduzido as mulheres a ter uma longevidade maior do que os homens. E isso é natural e é certo que vai acontecer.